Mas elas de volta na Popular FM, todo sábado, nosso encontro marcado a partir das 13 horas. E hoje estamos falando sobre as metas para 2017 e de que forma, quais os métodos, quais as alternativas que podem nos ajudar para que possamos realizar os nossos objetivos no próximo ano. Está conosco o Rodrigo Green, que é coach e que estará ministrando treinamento neste mês de janeiro na SIC em Teutônia. E começa no dia 10, então ainda dá tempo de fazer a sua inscrição e participar. Estamos hoje dando uma pequena pincelada do que é o coaching e de que forma ele pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Miriam, prossiga na sua pergunta.
Eu queria saber do Rodrigo se eu tenho alguém da minha família que eu percebo que está nessas dúvidas, um filho, uma esposa, um marido, alguém que esteja num processo de transição, dificuldades, assim, de se achar.
Dúvidas
que, principalmente, me ocorre muita ideia de filhos, às vezes
jovens.
Estão lá por 20 anos, 21.
E é cedo, né? Com 18 anos, ter que decidir que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou escolher, o que farei da minha vida, uma decisão que é pra vida toda.
E às
claro,
vezes,
hoje em dia muda muito rápido tudo, mas ali, naquele momento, é encarado como uma decisão pra vida.
E não só isso, às vezes eu tenho um conflito entre o que o pai deseja pro filho e o que o filho realmente deseja. São, né,
entre o que
mudanças.
O financeiro permite, porque às vezes também a pessoa não tem condições de fazer aquilo que ela gostaria.
Também. E aí eu penso que seria um bom presente de final de ano, porque nós ainda estamos no espírito de Natal, né?
Claro.
Um bom presente para quem não deu. Um treinamento, um curso de coaching, tu acha que vale a pena? Como é que tu colocaria isso pra gente, assim?
Olha, embora seja não, muito suspeito para responder isso, não, né?
Deixa eu reformular.
Pode levar alguém amarrado pro curso.
Também. Não, porque não era exatamente isso.
É preciso querer.
Exato. Né,
preciso pedir
que alguém faça o curso, porque eu acho que vai ser bom, porque eu entendo que vai ser bom. Porque para filho, muitas vezes, a linguagem tem que ser essa. Eu acho que vai ser bom para ti, né?
Certo.
E ele não quer ir, mas ele pode ir nessas condições?
Olha, a primeira pergunta que eu faço quando uma pessoa... Essa pergunta ela é muito recorrente também. Eu pergunto assim, o quanto é importante para você que o seu filho faça esse processo?
Ah, eu sabia, né? Que essas perguntas...
Tu vai acabar fazendo curso.
Sempre a gente que... Não, é sempre a mãe a culpada. A mãe, o pai, é sempre o culpado. Eu sabia.
Não, porque...
Mas
não,
pode
claro.
Levar alguém à força?
Olha, isso é bem relativo. Até nós não tivemos ainda essa experiência de alguém que foi levado à força. Normalmente as pessoas vão por vontade própria, né? Mas uma coisa interessante que acontece. Até aquela pessoa que sabe o que é da vida, que garante o que é da, que sabe o que é da vida, no processo ela se surpreende. Porque ela começa a entender muitas coisas, começa a mudar certos paradigmas e aperfeiçoa muito os seus desejos, seus objetivos. Ela começa a habitar um padrão de vida mais elevado no sentido de performance, de pensamento, de valores. É bem interessante. Então, o que eu quero dizer é o quê? Até aquela pessoa que sabe, que vai lá e diz, olha, eu vim aqui muito decidido, vou fazer, essa pessoa se surpreende. A pessoa que chega sem saber o porquê, nem ela tá ali, olha, eu vim porque me falaram que é bom. Porque a minha esposa disse, olha, ou tu vai lá e te aperfeiçoa, a gente vai se separar, isso acontece também. Ou aquele que vai, olha, o meu líder da empresa pagou para eu vir, senão eu vou perder meu emprego, não vou ganhar a promoção que eu quero. Então tem essas pessoas que são meio reféns, assim, das circunstâncias.
Né?
Essas pessoas também se surpreendem, porque elas começam a entender, se dá conta que nada acontece por acaso, né? Nesse universo que a gente habita. Quando eu pergunto o porquê da importância para ti, porque o próprio Napoleão Hill já dizia, que é o pai da liderança, há mais de 100 anos, ele dizia o seguinte, que a liderança, que é o ato de você mostrar o melhor caminho para as pessoas, você só mostra o melhor caminho se você primeiro percorrer esse caminho. Você não consegue convencer as pessoas pela palavra, simplesmente. Você convence pelas atitudes. Então, a sugestão que eu te dou, Miriam...
Não espere o abraço, vá
justamente,
abraçar.
Justamente, porque quando ele ver as mudanças que você mesmo vai ter, porque por melhor que as pessoas sejam, sempre tem o que evoluírem, né? Então, quando ele ver as mudanças que você vai ter, e se nesse primeiro momento ele não quiser fazer, ele vai se inspirar pela tua capacidade de desenvolvimento. Ele vai ver, olha só, minha mãe teve mudanças fantásticas, então isso me inspira também a seguir um caminho semelhante. É a melhor forma da gente fazer isso.
Agora, se tu conseguires motivar ele por conta, pode dar de presente.
Claro, um presente sempre é bem-vindo.
Não,
né?
Depois desse laço aí, né? Eu vou ficar bem quietinha aqui.
Imagina.
Agora tem mais um ponto que eu gostaria de abordar contigo. A gente já está se encaminhando para o final do programa. Mas uma das questões assim, que eu percebo muito recorrente na sociedade atual é a intolerância das pessoas, né? A dificuldade para os relacionamentos. Claro. E aí, quando eu falo em relacionamentos, em todos os âmbitos, sejam relacionamentos amorosos, que acabam muitas vezes superficiais, as pessoas não sabem o que buscam, acaba gerando uma constante insatisfação. O mesmo acontece nos ambientes profissionais, claro. Muita intolerância, impaciência, as pessoas parece que piorou. É, assim, num todo, assim, não sei se tem estatísticas nesse sentido, mas parece que as pessoas estão menos propensas a estarem, assim, abertas a essa relação, ao diálogo, à compreensão. E de que forma o coaching, você também percebe isso? E de que forma o coaching, ele auxilia nesse processo de relacionamento entre as pessoas?
Excelente pergunta. Existe uma estatística tenebrosa que diz o seguinte, que 95% das famílias no mundo são disfuncionais. As pessoas perguntam, mas o que, que significa ser disfuncional? A pergunta mais, a resposta mais prática, mais didática é o seguinte, é que não funciona. Isso é algo disfuncional. Não funciona. Em que sentido não funciona? Voltamos a falar de propósito.
Objetivos diferentes?
A maioria dos casais, quando casam, não tem um propósito definido. Os casamentos não têm planejamento. Planejamento familiar, na nossa cultura brasileira,
envolve
nem se fala.
Envolve ter ou não ter filhos, construir ou não construir uma casa.
Justamente, e vai muito além disso, muito mais profundo, né? Então, mas como é que você reverte esse quadro? A salvação para uma família disfuncional é o autoconhecimento. As famílias, como uma empresa, são uma entidade muito importante na sociedade e é a base da sociedade, né? Um pai e uma mãe, quando se conhecem, sabem por que que eles tomam decisões, o porquê que eles acham importante o filho seguir determinada profissão, o porquê que é importante agir, ter hábitos saudáveis, honestos, etc, etc. Se ele entende o porquê disso e dá o exemplo através de um propósito de vida, os filhos começam a viver num ambiente mais saudável, a harmonia começa a acontecer. E aí a intolerância diminui, porque nós somos intolerantes porque nós, com o que nós, na verdade, não entendemos. A nossa intolerância, ela vem de uma ignorância que todos nós temos. Nós estamos constantemente aprendendo na vida. Nós vamos morrer aprendendo coisas novas. E tudo que a gente desconhece, que a gente não tem o conhecimento, que ignoramos, por isso a ignorância, faz com que nós tenhamos medo, apreensão e nós não toleramos.
A dificuldade de lidar com o diferente, com a opinião divergente, de aceitar que o outro pensa diferente, age diferente, sente diferente.
Perfeito. O maior valor hoje que nós devemos promover na sociedade é a empatia, você se colocar no lugar do outro, né? No momento que você se coloca no lugar das pessoas, você começa a tolerar as pessoas, porque você não julga mais o comportamento da pessoa. Você faz uma pergunta, que é o porquê essa pessoa está se comportando dessa forma. O ser, que é o mais importante, que tem três elementos, para ficar mais claro, tem três elementos que compõem o resultado de uma vida. Começando do fim, o último resultado sempre é a conquista. Tudo está em torno do que a gente quer conquistar na vida, seja conquistar bens materiais ou imateriais. O fato é que tudo que a gente conquista depende antes de um comportamento ou vários comportamentos. Se nós nos comportarmos adequadamente, nós vamos conquistar aquele objetivo. Mas o comportamento nasce no nosso ser, na nossa identidade, que é a nossa psique, nas nossas emoções. Ele nasce nos nossos valores, nas nossas crenças. Isso vai formar novos hábitos que vão formar comportamentos. Então, normalmente, a intolerância vem daquele pensamento, eu quero conquistar algo. Ou um emprego melhor, ou abrir minha empresa, ou conquistar, ou comprar um carro novo, ou pagar, conquistar um currículo numa faculdade, enfim, qualquer coisa assim. Conquistar quero casar, quero namorar, enfim, uma conquista. Isso é o final do processo, mas a gente nunca para pensar, cara, para eu chegar até lá, o que, que eu preciso percorrer? Então você tem que voltar lá no início e vai começar como? Conhecendo os teus valores e as tuas crenças, porque se você conhecer os teus valores, você vai reconhecer os valores alheios, você vai começar a se interessar por pessoas que têm mais afinidade com você, começa por aí. Então, uma família já começa a se formar melhor se os cônjuges sabem o porquê que eles estão juntos. Qual é o propósito daquela união? Ah, nós temos valores parecidos. Nós estamos construindo uma vida com base nesses valores. Nós vamos colocar filhos no mundo com base nesses valores. Nós vamos desenvolver critérios na educação dos nossos filhos com base nesses valores. Isso é o ser. É o ser e o fazer, o comportamento. E isso é que vai gerar lá as conquistas. Então, se você, eu quero ter um relacionamento saudável, se eu quero tolerar as pessoas na vida pessoal, na vida profissional, na rua, em casa, no trabalho, eu tenho que primeiro olhar para dentro e saber aonde que se origina esses comportamentos que eu não tolero. E aí eu vou começar a trilhar um caminho que vai me construir uma ponte para o objetivo que eu quero. Isso aumenta muito a capacidade de tolerância e de resultado.
Bacana, infelizmente nosso tempo está esgotado, então vou abrir um espaço para suas considerações finais. E quantas metas você sugere que tenha naquela listinha ali?
Na famosa listinha do ano novo?
Exato, para que seja passível, possível, claro, de realizar.
Perfeito, perfeito. Eu faço uma pergunta para os meus clientes, para os meus amigos sempre. De tudo que você quer conquistar no próximo ano, quais são os três mais importantes objetivos? Porque o foco é muito importante, a gente quer conquistar o mundo, né? Mas você quer partir da onde? Então, se eu peço, aconselho que você se pergunte, de tudo que eu quero, faça uma lista lá, nem que tenha 100 objetivos. Escolha três mais importantes e coloque foco nesses três, mas com base no quê? Com base nas tuas emoções, na importância. Faz a seguinte pergunta: quais três aqui, se eu resolver em 2017, os outros vão se resolver por si só, ou eles vão ajudar os outros a resolver? Aí você já começa o ano com foco, que é um elemento fundamental para você conquistar qualquer coisa.
Muito obrigada, Rodrigo Green, que estará ministrando, junto com Daniel dos Santos, o treinamento de coaching neste mês de janeiro na SIC em Teutônia. São vários encontros, né? São 10 sessões este treinamento.
Ótima pergunta. Nós temos 10 sessões em grupo que nós vamos realizar, mas além das sessões em grupo, nós também promovemos com os participantes sessões individuais. Por quê? Imagine você participar de um grupo. Você vai tratar de assuntos importantes da tua vida, mas vão surgir alguns assuntos que são da tua intimidade pessoal e profissional que você não vai querer compartilhar, isso é natural. Então nós respeitamos isso, nós respeitamos muito a privacidade das pessoas. Justamente. Então o que a gente faz? Nós fizemos sessões individuais com os participantes para que nessas sessões possam ser tratados assuntos da intimidade dessa pessoa, profissional e pessoal, para ajudá-la a resolver os desafios que vão surgindo. E outro detalhe, depois das 10 sessões que vão ter no mês de janeiro e as sessões individuais, nós vamos acompanhar durante o ano todo. Nós vamos acompanhar esses participantes porque vão ser desenvolvidos ali também planejamentos com metas durante o ano para se realizar, e nós vamos acompanhar e estar presentes durante todo esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento dessas metas.
Então não precisa apressar a listinha, pode comemorar o Réveillon e vai fazer o treinamento. Justamente. E ali durante o treinamento se conhece melhor e a partir dali estipula, perfeito, fixa suas novas metas e vai em busca delas.
Verdade. Só que tem uma notícia também importante nisso, que é uma informação importante. Cada conquista nova na tua vida vai gerar novos desafios. Então, para isso, nós vamos estar também disponibilizando nossa atenção. Nós temos clientes nossos hoje de mais de 3 anos que até hoje nós, volta e meia, nos reunimos com eles. Por quê? Desafio novo, responsabilidade nova. Então, surgiram novos desafios, você vai poder contar conosco, nós vamos manter um relacionamento que nós chamamos vitalício, que vai ser para toda a tua vida. Nós vamos querer estar acompanhando o teu crescimento, porque pode ter certeza, você vai criar uma visão de longo prazo aí, vai ter meta para daqui a 20 anos, e nós vamos estar lá presentes para comemorar com você a conquista delas.
Quero agradecer, Rodrigo, as dicas. A gente sempre cresce com um encontro desses. Eu quero, obrigado, agradecer muito as tuas dicas e desejar um bom começo de ano, né? Para todo mundo que está ouvindo o programa.
Nos encontramos em 2017.
Isso aí.